Vamos nos levantar e orar novamente. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra em tranquilidade, sem perturbação podermos estar reunidos. Nós pedimos a ti, ó Deus, atue hoje, nesta hora, algo que trará fruto para a eternidade. Fortifica a nossa fé, retira tudo, ó Senhor, e nos torna silenciosos na tua presença, calmos. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, que já tu nos visitasses com graça e nos abençoará adiante. Também toma o decorrer desta hora até o fim, debaixo da direção do teu Santo Espírito. Que todos os outros espíritos calem-se e se apartem, que todos os pensamentos se apartem. Revele-se a ti, ó Senhor, chegue ao teu direito, salve, liberte, cure, abençoe, revela-te, ó Senhor. Nós glorificamos a ti e damos a ti a glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. A palavra que o irmão Menard leu, nós lemos no decorrer dos anos repetidamente, de novo, e sabemos o que significa para nós. Chama-me, assim te ouvirei. E te mostrarei coisas incríveis, ou te anunciarei coisas incríveis das quais não sabias nada até agora. E especialmente, desde a abertura dos selos, nós sabemos do significado de tal palavra. Se torna cada vez maior para nós e precioso que os mistérios de Deus não são participados ao mundo inteiro, à grande massa, mas como o Senhor naquela época disse, quando Ele reuniu seus discípulos ao seu redor e tomou-os de lado, a vós foi dado saber os mistérios do reino de Deus. Nisso nós reconhecemos que o Senhor nos chamou para fora da grande massa para falar conosco sobre os profundos mistérios que haviam ficado ocultos, seja no último tempo, e que foram revelados no último tempo, e Ele nos anunciou isso. O profeta Daniel disse, ou o Espírito de Deus através dele, cele isto que ouviste, porque deve estar selado até o tempo do fim. Então muitos pesquisarão, e assim o conhecimento aumentará. Nesses dias, se trata principalmente da crucificação, da obra de redenção, daquilo que aconteceu no Gólgota, e eu creio que essa é a base. Uma pessoa tem que ter vivenciado a Jesus Cristo se as coisas espirituais devem se tornar uma revelação divina. O começo de cada pessoa é com o Senhor no Gólgota. Não é um mistério. Lá onde Deus encontrou a humanidade, somente lá a humanidade pode encontrar a Deus. E somente há um lugar no qual Deus se encontrou com a humanidade, pessoalmente se encontrou, e isto é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele pode dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Somente há um que pode dizer, ou do qual pode ser dito, Paulo escreve, em 2 Coríntios 5, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós temos que, para estar em Deus, para podermos nos encontrar com Deus, também nós temos que compreender que a humanidade foi reconciliada com Deus em Cristo e também nós também temos que ter estado nele para poder termos sido reconciliados com Ele. E esse é o grande mistério. Aos olhos de Deus, nós já estávamos lá, embora sequer estávamos lá ainda. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Deus sabia de cada um que aceitaria a redenção em Jesus Cristo. Por isso, somos gratos. Vocês não se tornaram crentes por acaso, vocês se tornaram crentes porque, desde antes da fundação do mundo, foram eleitos por Deus para serem filhos e filhas de Deus. Nisto está ancorada nossa fé. Isso nos deveria alegrar a todos. Nós, pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Eu desejo ler duas passagens do Antigo Testamento que nos mostram a redenção do ponto de vista profético. 1, do profeta Ezequiel, no capítulo 16. Vocês sabem, no Antigo Testamento, nós temos exemplos que o Senhor usou, e assim, aqui nos é descrito, nos é mostrado, Ezequiel, capítulo 16, a partir do versículo 5. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas ou um serviço a ti. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo pelo nojo da tua alma no dia em que tu nasceste. E agora vem. E passando eu por ti, vi-te manchada no teu sangue e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive e cresça. Essa é a nossa história. O Senhor, Ele não passou ao largo de nós, Ele nos viu lá, caídos lá, sem que pudéssemos ajudar a nós mesmos. Mas justamente porque não nos podíamos ajudar, Ele nos ajudou. Porque não podíamos nos redimir, Ele nos redimiu. No versículo 8 está, e passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo tinha chegado, o tempo do amor, e estendi sobre ti a orela do meu manto, e cobri a tua nudez, e te dei juramento, e entrei em concerto contigo, em aliança contigo, diz o Senhor Javé, e tu ficaste sendo minha. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Houve uma velha aliança, houve uma nova aliança. O tempo de Deus havia chegado de não somente anunciar a nova aliança, mas de realizá-la. Se está escrito aqui, eu coloquei o meu manto sobre ti, isso nos lembra em Boas e Rute. Vocês sabem como o irmão Branham justamente falou profundamente sobre essa história. À meia-noite, Boas acordou e vejam, aos seus pés estava uma jovem mulher e ele perguntou, quem é você? E ela respondeu, eu sou Ruth, a tua serva. Então está escrito, e ele estendeu o seu cobertor sobre ela. Aqui Deus usa naquilo que Ele quer dizer para a redenção, justamente a mesma imagem. Também isso nós ouvimos no irmão Branham, quando Boas, ele fez a solução, embora ele nem tivesse sido o segundo, o primeiro, mas o segundo na sequência ele teria sido. Deus guiou assim. Deus guia todas as coisas como Ele quer. Ele soltou a Naomi e recebeu Ruth como sua noiva. E o Deus de Israel redimiu Israel e, da mesma forma, comprou sua noiva através da mesma redenção. No Antigo Testamento, todas essas imagens de sombra, e no Novo Testamento, o cumprimento e a realização disso. Podemos ir por todo o Antigo Testamento, começando o Jardim do Éden, as coisas que Deus quis, falando da redenção, antes do Senhor ter expulsado o primeiro ser humano do Jardim do Éden, Ele o vestiu em pelos, onde Ele tinha esses pelos. Antes de puderem sido vestidos, os cordeiros tiveram que deixar suas vidas. Já a partir do Jardim do Éden, Deus falou disso, que redenção pelo sangue do cordeiro viria. As promessas foram dadas renovadamente até que encontraram seu cumprimento. Amados, é a vontade de Deus que nós hoje, a redenção que foi consumada por nós, que nós a compreendamos do ponto de vista divino e a vivenciemos, não somente contemplamos, mas vivenciemos, para que saibamos tão certo quanto o Cordeiro de Deus se tornou revelado sobre a terra, tão certo, João, o preparador de caminho, pôde dizer, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Os teus e os meus pecados foram colocados sobre Ele, sobre o Cordeiro de Deus. Ele os carregou, Ele os expiou, Ele perdoou. O que Ele carregou e perdoou, isso você não precisa mais carregar. Você não precisa se preocupar mais sobre isso. Quem foi dos nossos sábios que disse, se os redimidos pudessem se parecer como redimidos, eu ainda creria na sua redenção. Às vezes nós somos iguais a pessoas que estão oprimidas, como o Senhor disse naquela época, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos darei descanso para as vossas almas. Que hoje possa ser, nesta hora, que essa dualidade, essa falta de convicção, o coração duplo, a incredulidade, possa chegar ao fim e que Deus possa conceder, fazer um novo começo na tua vida e colocar uma nova vida na tua e na minha vida, porque assim nós ouvimos. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E esta vida divina que estava nele, desde Pentecoste, voltou a nós. Eu já citei a passagem, para que não preciso lê-la de novo, mas quero ler algumas citações da pregação do irmão Branham do dia 22 de abril de 62, muito atuais, ainda hoje, O título é A Restauração da Noiva. Foi pregado mais ou menos no tempo da Páscoa. Aqui ele diz o seguinte: então, é tempo da Páscoa. Eu amo essa época do ano. A nós não se trata da parte mundana com estar decorado de Páscoa, mas da ressurreição, ou restaurar, é o tempo da restauração de Deus. Olhem a natureza. Deus traz tudo de novo, faz surgir tudo. As flores, os botões das flores, os frutos do campo surgem. O que é? Deus restaura tudo de novo. Páscoa significa fazer surgir de novo, restauração, trazer de novo. Eu creio que esse é um bom pensamento. Se nós falamos da Páscoa, então nós pensamos em ressurreição. Então pensamos que um morreu e tirou o poder da morte e tomou natureza imortal, trouxe à luz natureza imortal. E adiante está aqui, tanto quanto o sol se volta para a terra, acontece a Páscoa, um reviver, tudo surge, brota novamente o que o inverno matou. O sol traz de volta a vida. Assim é com as pessoas. Tudo o que nas frias igrejas formais foi morto lá, então é pelo aproximar do Filho de Deus nesses últimos dias, na sua congregação, restaurado e trazido de volta à vida. Uma palavra muito maravilhosa. Páscoa, nova vida surge e o vencer da morte se torna revelado, vitória se torna revelada. Páscoa não é somente um feriado no qual nós somos lembrados. Páscoa significa igualmente nossa justificação, nossa renovação, nossa ressurreição, porque nós fomos crucificados com Cristo, com Ele sepultados e com Ele ressuscitados para uma nova vida. E a Escritura diz até: vocês foram nascidos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo a partir dos mortos. Nós sabemos que o sangue esclareceu a questão da culpa. O sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados e culpa, mas então precisamos ainda de nova vida. E a nova vida, então, voltou sobre a multidão comprada pelo sangue. Páscoa significa que nova vida surge no natural. Nós compreendemos, tudo está morrido, tudo está morto, e de repente, quando vem a primavera e o sol se volta novamente no ângulo certo para a terra, então a vida surge de novo, independentemente aonde pode estar. Uma lei de Deus, uma ordem de Deus. E eu vos digo, se Jesus Cristo nós raiar como, nos raiou como sol da justiça, então, independentemente de onde estivermos, acontecerá que nós brotaremos para uma nova vida, não de nós mesmos, não. É a obra de Deus. Deixe-me aqui ler adiante. O Senhor disse: eu restaurarei. Nós Vivemos no tema, no tempo da restauração. Páscoa é uma prova da vitória. Morreram muitos. Ressuscitou somente um, que pôde dizer anteriormente, e quebrar esse templo, e eu, em 3 dias, reedificarei. Ele pôde dizer, eu tenho poder de dar minha vida, e tenho poder de tomá-la novamente para mim. Um ao qual a morte não pôde segurar. Adiante está aqui que Deus possa nos plantar no lugar certo para que a nova vivificação possa acontecer. Há um lugar melhor do que na presença de Deus, onde a sua palavra é proclamada e nós somos tomados interiormente do poder do Espírito enquanto a palavra é proclamada? Amados, o tempo tem que voltar quando nós somos novamente tomados pela palavra e pelo Espírito, somos novamente movidos e vivificados para que não somente com as nossas cabeças confirmemos quando a verdade é proclamada, mas que em nossos corações nós aceitemos e vivenciemos para que possa se tornar realidade divina. Disso é que se trata. Aqui as pessoas não devem ser pregadas para matadas de pregação. Aqui os mortos devem ser vivificados através do poder vivificador de Deus. O tempo chegou. Está aqui adiante. Tudo o que o frio do inverno matou, então o sol faz brotar. O que acontece? É obrigado, isto é obrigado, isso é impelido para fazer. Nada pode impedir quando o tempo natural está aí. Então, a natureza obriga isso. É uma lei de Deus. Ninguém pode mudar. Então adiante está a morte. Tem que se apartar. Porque o sol, quando o sol na primavera se volta para a terra, tudo o que foi morto é forçado a ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. Por que para a ressurreição? Porque há um germe de vida lá. De um lado morto, e do outro lado, dentro dessa morte, um germe de vida. Aleluia, glória seja a Deus. Esse é o mistério. Eu leio adiante. Talvez a parte ainda. A morte tem que se apartar quando o sol na primavera se volta para a terra. Isso todos sabemos. Nós olhamos para a natureza e nos alegramos. Nova vida entra com poder, surge com poder. Como se trata de nós? Onde está a nossa Páscoa? Nova vida divina deve surgir naqueles no qual há o germe de vida divina, e nós cremos que Deus o colocou dentro de nós. Senão, sequer teríamos uma relação a Ele e a Sua palavra. Adiante está aqui. Tudo o que foi morto é forçado a ressuscitar, é revivificado. Através do que acontece isso? Através do sol, de acordo com a lei de Deus. Deus firmou uma lei para a terra. Toda a natureza se move de acordo com a lei de Deus. Isso todos cremos. Deus tem a criação natural e para ela ele firmou tudo. Mas Ele fez o começo de uma nova criação divina. Do nosso Senhor está escrito em Apocalipse 3. Assim diz o Amém, o princípio da criação de Deus. Como aconteceu a criação, a palavra da promessa foi crida e o Espírito Santo veio sobre aqueles que creiam na palavra da promessa. Então aconteceu a geração através do Espírito Santo. Nesses dias, nós ouvimos a palavra da promessa divina e o Espírito Santo vem sobre nós. Então, nova vida divina é gerada dentro de nós. Adiante está aqui. O sol se aproxima e faz brotar a vida da semente com poder. A morte não pode mais segurá-la. Amém. Quando a hora vem, então a lei de Deus tem o poder de fazer uma função que ninguém e nada pode resistir. E quando a hora de Deus tiver chegado para a congregação do Novo Testamento, então toda resistência será quebrada. Então a lei do Espírito será trazida à atuação e nova vida divina, então, brotará. Aqui está, então, adiante, a morte não pode segurá-la mais. Deus, Ele firmou todas as suas leis para que os sirvam. Amém. Deus não se subordinou a nenhuma lei, mas Deus, Ele deu leis para que tudo acontece de acordo com a sua vontade divina. E assim nós lemos aqui adiante, no natural, como no espiritual, no campo espiritual, eles atuam de acordo com a sua palavra, independentemente das condições. Aleluia! Como no natural, assim no espiritual, Deus atua de acordo com aquilo que Ele firmou na sua palavra. Nada e ninguém pode resistir. Adiante está aqui. Deus coloca todas suas leis em movimentação. Tem que, de acordo com a sua palavra, atuar. Nós chegaremos ainda à questão, eu leio adiante, para poupar tempo. A lei da vida esteve em Cristo, porque a palavra foi falada: eu não permitirei que o meu santo veja a putrefação, nem que a sua alma permaneça no inferno. Não havia diabos suficientes para segurar a Cristo no túmulo, para que o seu corpo visse a putrefação. Porque se a palavra de Deus, como lei de Deus, obrigou a ressurreição, vocês percebem do que se trata? Deus tinha dito: eu não permitirei que o meu santo veja a corrupção. A palavra havia saído da sua boca. Deus teve que, e Ele cuidou para que a corrupção não pudesse tocar o seu corpo, porque estava escrito. E por isso o irmão Branham diz aqui: em Cristo estava a lei do Espírito da vida. Ele não estava determinado para a morte, embora tivesse morrido. Ele morreu por nós. Ele estava determinado para a vida, e nós morremos com Ele, e com Ele para viver com Ele também através da mesma palavra e através do mesmo Espírito. Isto hoje nós temos que de todo o coração compreender, crer e vivenciar. Se nós somente ouvimos e não se torna claro para nós que nós fomos incluídos no acontecer da salvação de Deus, então podemos ouvir isso por mais 100 anos. Eu me pergunto se todas as pessoas que estarão no céu tivessem que ouvir tantas pregações como nós já ouvimos, até que Deus pudesse atuar neles aquilo que Ele quer, então o que teria acontecido lá? Às vezes, bastou uma única pregação e o rompimento veio, pessoas estavam com lá corações abertos na fé e aceitaram e ao mesmo tempo vivenciaram a Deus. Nós queremos ver a Jesus, sim, nós queremos com prazer vivenciá-lo. A graça de Deus ainda hoje é vivenciável para você e para mim. Jesus não é o eu era, Ele é o eu sou e permanecerá em toda a eternidade. Aqui está adiante, isso eu li, e então a próxima parte. Jó disse, mesmo se o meu corpo descaia, assim, mesmo assim, eu verei a Deus na minha carne. Não significa nada quão pequenos nós somos, quão ínfimos, quão impuros, quão desgraçados, quão enfermos ou atacados, como quer que sejamos. A lei do Espírito de Deus, de acordo com a sua palavra, obriga que todas as coisas lhe obedeçam. O direito correto, genuíno para a restauração é aplicado. Amém. O amém também diz irmão Branham que, e nós todos podemos dizer, mas vocês percebem do que se trata, e hoje ainda trata, assim como em Cristo, no Redentor, cada palavra se cumpriu, obrigatoriamente se cumpriu, porque a Escritura não pode ser quebrada. Também é com todos os redimidos. Deus obriga, tem que acontecer aquilo o que Ele prometeu na sua palavra. Nós pensamos às vezes, se Deus então fizer, então será bom. Deus tem que fazer, porque Ele é verdadeiro. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode dar uma palavra e então recuar nela. Cada palavra que saiu da sua boca é sim e amém. E nós podemos estar confiantes nisso. O que essa parte aqui quer nos dizer, aqui é passada uma lista, independentemente de quão pequenos, quão ínfimos, quão impuros, quão desgraçados, quão enfermos, fracos e atacados, nós somos, independentemente do teu estado, Deus, Ele quer agir, independentemente da situação, Deus quer ajudar, porque maior do que o ajudador, a aflição não é, nunca, mas nós temos que nos deixar ajudar, nós temos que aceitar a palavra dentro de nós e permitir o Espírito que nos possa mover com essa palavra, que nós não temos que nos esforçar para ir junto, mas que possamos dizer, como Jeremias disse, está ardendo nos meus ossos como um fogo e se eu tento segurá-lo, eu não posso. Amados, como está conosco, eu desejo crer que Deus, nesses dias, nos quer visitar com graça. Ele deixa chamar, juntar seu povo. Nós somos reunidos como o povo da sua aliança para ouvir as suas palavras e não somente isso, para vivenciar o que ele prometeu à igreja do Novo Testamento. Até hoje, nós vivemos debaixo do nosso direito concedido por Deus. Nós temos coisas que Deus nos prometeu e nos concedeu, e nós não vivenciamos. E agora nos diz aqui o irmão Branham, através da direção do Espírito Santo, independentemente do vosso estado, Deus, ele obriga. Quando e como acontece? Quando a palavra de Deus no teu coração foi aceita e você crê e move, e o Espírito de Deus pega cada palavra dentro de você, então você não pode segurar mais. Então você tem que deixar fazer com você o que é agradável a Deus. Aleluia, glória seja ao Senhor. Então não é você que está trabalhando em você mesmo, então o Espírito de Deus está atuando e você sequer pode aguentar. E justamente isso nós precisamos hoje à noite. Glória seja ao Deus vivo. Nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui para comprar o tempo, porque é um tempo caro e um tempo mau, e para nós um tempo precioso. Aleluia, glória seja a Deus. Vocês veem? Exteriormente, há uma resistência, um tempo mau, e aí uma contradição, um tempo mau e um tempo bom. E aqui, para uns um tempo mau, para os outros um tempo maravilhoso, um tempo bom. Adiante está aqui. Se nós pudéssemos manter isso diante dos nossos olhos, não é importante em que situação nós nos encontramos. A lei da palavra de Deus cumpre tudo e é trazido de volta como a palavra de Deus disse. Então, mais uma vez, ressaltando, independentemente de que situação nós nos encontremos, vamos falar uma palavra aberta uns com os outros. Normalmente, nós temos a mesma desculpa. Nós pensamos ou falamos, sim, se você estivesse na minha situação. Então, um não quer estar na situação do outro, mas cada um sabe, indica para a sua situação, e então se desculpa com a sua situação. Há uma situação, uma condição que Deus não pudesse mudar? Há algo impossível que Deus não pudesse ajudar e atuar? Não pensem mais na tua situação. Pense agora naquele que esteve numa situação muito diferente, mas porque a palavra foi dada para ele, por ele, então encontrou seu cumprimento. Nós ouvimos aqui, independentemente da situação da qual nós nos encontramos, certamente, se olharmos para a nossa situação, então nós somente temos uma, então temos algumas coisas, mas aqui nós somos nos é exigido conjuntamente de não olharmos para nós mesmos e a nossa situação, mas para Jesus Cristo, o iniciador e finalizador da nossa fé. E ele, com Jó e para muitos outros, ele mudou a sorte e ele também fará conosco. Nós lemos aqui adiante. Ele aqui, no meio tempo, falou dos profetas do Antigo Testamento e diz, então, eles morreram na fé após terem dado testemunho e esperaram pela ressurreição. Naquela Páscoa da manhã, se cumpriu a palavra neles. que Jó e todos os outros profetas haviam profetizado, e isso havia se tornado lei de Deus, através do qual os mortos surgiram. Já não foi Moisés, na descrição da sua vivência lá na sarça ardente, não deu testemunho do Deus vivo, e ainda no Novo Testamento é mencionado, porque quando Deus apareceu a Moisés, o que ele disse lá? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E então veio a revelação: Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. Abraão, Isaac e Jacó vivem no paraíso. Deus é um Deus dos vivos. Ele venceu a morte. Todos esses profetas e homens de Deus podem ter sido, foi rido deles, mas Deus manteve a sua palavra e veio a hora na qual eles ressuscitaram. Da mesma forma, nós podemos estar convictos que Deus, ele vela sobre a sua palavra, também sobre as promessas que foram dadas à congregação do Novo Testamento. Vocês podem crer? Também, independentemente da situação na qual nos encontremos, muitos poderiam lamentar mais ainda, pior do que nós. É até bom saber que também há hinos de lamentações escritos na Bíblia, mas da mesma forma, há salmos de alegria que foram gravados na Bíblia para nos deixar saber que Deus, de cada situação, ele guia para fora e é fiel e é uma ajuda na aflição. Aqui, o que quer que Deus tenha dito, a sua lei, o Espírito Santo está aqui para tornar, levar em ação, colocar em direito essa lei de Deus para os crentes. Sim, cada palavra de Deus é como uma lei, porque Deus está ligado nisso. Se não fosse assim, então sequer nós não poderíamos nem confiar em Deus. Desculpe se eu faço essa comparação aqui, mas nós podemos confiar em Deus. Na sua palavra nós podemos confiar. Antes cai o céu, antes que a sua palavra me engane, ele prometeu: onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome, lá ele que está presente, ele está com a sua palavra, ele está hoje aqui, e quem não pode crer nisso, ele se arrependa, porque ele fez Deus mentiroso. Quem não crê o que Deus disse, o torna um mentiroso. Vamos começar a crer, e se cremos que o Senhor está presente, como então o nosso comportamento, as nossas palavras, como então a nossa vida, de repente, se torna totalmente diferente, se estamos cientes que nós estamos vivendo na presença de Deus e caminhando com Deus. Então, estará diferente conosco. Eu leio, mais uma vez, o que quer que Deus tenha dito é a sua lei. O Espírito Santo está aqui para que essa lei de Deus se torne válida, entrar em vigor para os crentes e atuante para os crentes. Eu penso agora em Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Atravessa e separa medula e ossos, alma e espírito. E eu penso ainda numa palavra do profeta Isaías. Lá o Senhor diz: a minha palavra não voltará vazia a mim, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual eu a enviei. Nós vivemos ou festejamos nesses dias a crucificação, os dias da nossa redenção, nosso perdão. Vivenciamos ou é somente uma memória? Eu creio que nós todos vivenciamos. E quem ainda não vivenciou, ele deve hoje, como revelação de Deus, vivenciar. Vocês sabem, também a redenção é uma obra de Deus. Uma coisa que o ser humano não pode pegar para si, a não ser que lhe seja dado por Deus. Então, ouço aqui, talvez deveríamos sequer entrar na próxima parte aqui. Nós já ouvimos o suficiente. Através disso, o teu anseio, ou surgiu um anseio dentro de nós, compreendemos o que Deus nos quis dizer. Ele expressou palavras, ele deu promessas, nas quais ele está ligado, como num livro de lei, como uma legislação. O legislador e a lei, o livro das leis, estão juntos. Já Tiago escreve, somente um é juiz e o que dá as leis. E este deu uma lei, a lei da letra, para nos condenar como pecadores, condenar com razão. E então ele deu a lei do Espírito da vida para nos livrar da lei do pecado e da servidão, e para nos colocar na maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Hoje você pode ter a tua vivência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo ainda Deus deve esperar? O que deve ainda ser pregado? Quantas passagens bíblicas ainda têm que ser lidas antes que o Espírito de Deus possa fazer um rompimento, uma virada? Deixe-me resumir isso mais uma vez. Assim como Deus, no natural, deu as leis, e tudo se move de acordo, e vida vem no que está morto, assim Deus, ele tem uma lei espiritual para que os mortos, espiritualmente sejam, possam brotar para uma nova vida. E o que está escrito: acordai, você que está dormindo, e levanta-te dos mortos, então Cristo te iluminará. Nós falamos da luz, da iluminação, da vida. Ele é tudo. Ele é luz. Ele é vida. Ele é caminho. Ele é verdade. Ele é tudo em tudo. Hoje, nós juntos oraremos. Hoje nós vivenciaremos a Deus juntamente. Hoje nós cremos juntamente a Deus. Hoje nós daremos espaço ao Espírito de Deus. E hoje nós cantaremos a vitória de Deus nessa casa para a glória de Deus. A lei do Espírito faz surgir a nova vida. Assim como Jesus Cristo, ele não pôde ser seguro pela morte, assim também todos que pertencem ao corpo de Cristo não podem ser seguros pela morte espiritual. Não, nós fomos determinados para a nova vida com Cristo, para atravessarmos para essa nova vida, para que também possamos dizer: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto, então, não serão somente palavras, isso, então, tem que se tornar uma vida divina que a cada passo se pode se tornar revelada. Eu anseio pela vida de Deus, quando os filhos e filhas de Deus se tornarão revelados. Então, primeiro tem que entrar, estar a vida divina neles, e então podem então estar revelados? Jesus disse: eu vim para que vivam e estejam plenos. Eu quero vivenciar juntamente com vocês o que significa que de receber a vida em abundância. Aleluia! Glória seja nosso Deus! Quem ainda pedirá? Eu espero que nenhum. É uma oferta da graça de Deus. E creia em mim, o Espírito, ele vem com força, o caminho para ele, para aquilo que Deus prometeu, possa então ser atuado e fazer aquilo, agir aquilo. Esforço próprio não é necessário. Somente um nadar nessa corrente divina, um se dar a isso, um caminhar junto com o Espírito, um louvor, uma gratidão, não mais um pedir, não mais um implorar, simplesmente um agradecer e tomar, um receber e agradecer. Isto Deus nos conceda hoje à noite, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E todo o povo diga amém. E levante-se para agradecer a Deus e para glorificar o seu nome. Aleluia! Todos levantem suas vozes, suas mãos, seus corações para agradecer a Deus. Aleluia! Glória seja a Deus. Por favor, irmão Russo. Aleluia! Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por tua graça, por tua palavra, por teu poderoso atuar, Senhor. Que os nossos corações possam estar abertos hoje à noite. Que nós possamos não fechar os nossos corações e bocas. Conceda a graça para que todos possam te glorificar. Porque afirmamos que somos filhos da luz. Se afirmamos que somos filhos de Deus, então nós queremos trazer a glória e a gratidão e o louvor ao nosso Deus. Aleluia! Glória ao nosso Deus! Glória seja ao nosso Deus! Louvor e gratidão! Venha com júbilo, venha com gratidão! Aleluia! Glória e louvor! Honra e adoração seja o teu nome, que está acima de todos os nomes, onde está toda a salvação. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Que todos creiam, que todos regozijem-se, que todos creiam que estão curados. Ó Deus, tu estás presente, tu não estás longe, tu és um Deus que está próximo. Glória seja ao teu nome, honra, louvor e adoração, tu vencedor do Gólgota. Aleluia, glória seja a Deus, glória seja a Deus, glória e honra. Aleluia.